Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Tão fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Misturada com minha lucidez, vou ficar.
Tabajara FM.
Contar uma história romântica.
menos me contar uma história romântica.
Cazuza, o nosso amor a gente inventa, fechando a edição de hoje aqui do Menu 105, que também teve Raul Seixas, Maluco Beleza, de Raul Seixas e Cláudio Roberto, Erasmo Carlos, mesmo que seja eu, do próprio Erasmo, Belchior, Alucinação, composição do Belchior, Luiz Melodia, Estácio, Rolestácio, composição dele, Zé Ramalho, Avô Rai, de Zé Ramalho, e Geraldo Azevedo, Táxi Lunar, de Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Agora são 5h59, só para dar os créditos, né? Essa música do Cazuza, O Nosso Amor A Gente Inventa, é a composição dele. É isso, tá? Menu 105 vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Edição de hoje mais curta, né? Porque tem Se Liga no Enem. O tema de hoje é história, tá? Então fica ligado aí para aprender no Se Liga no Enem, que vem logo na sequência. É isso, o Menu volta amanhã, tá? A partir das 5 da tarde. Hoje, a apresentação e programação musical foi minha, Fábio Hermano. Tchau, tchau.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Quando o chefe de disciplina Antônio de Barros, paletó de linho branco e cigarro continental no bico, leu perante um auditório lotado os nomes dos aprovados no exame de admissão, tinha início a mais extraordinária e inesquecível saga da minha vida. Começavam ali, naquela manhã chuvosa de janeiro de 1951, os meus difíceis, mas maravilhosos 7 anos de liceu paraibano. A alegria de ter passado no exame, após um ano de intensos estudos e angústia por ter perdido a admissão do ano anterior, só não foi maior do que a satisfação da minha mãe, que num abraço apertado e carinhoso me disse entre lágrimas: "Agora sim, você vai ser um homem de verdade, instruído e preparado para o futuro." Recebi o papel datilografado, copiado do mimeógrafo à tinta, contendo as instruções de como proceder até que começassem as aulas no dia 1º de março. Até lá, havia que providenciar os documentos de conclusão do curso primário, fazer os exames médico e biométrico, realizar a matrícula e, evidentemente, mandar costurar a farda. Meus amigos, aquela farda do Liceu Paraibano identificava a casta privilegiada da Paraíba que tivera acesso ao melhor colégio do estado. A sua confecção atendia a alguns caprichos que somente os que lá estudavam naquele tempo podem recordar. A indicação era de que, comprado o tecido para o paletó e a calça, normalmente em brim de boa qualidade, na tradicional cor bege, à venda nos armazéns Guarani, o tricoline branco para a camisa e a gravata preta, fossem obedecidos à risca os detalhes que constavam do modelo desenhado a lápis, entregue aos alunos aprovados no dia do anúncio dos resultados do exame de admissão. O paletó, que estava muito mais para túnica, era de um garbo de fazer inveja ao mais brilhante aluno do Colégio Pio X, à época o grande rival do liceu. Com 3 bolsos externos, 2 internos, forrado de seda e com destacados botões pretos, dava gosto vesti-lo e ver os ombros aumentados com aquelas ombreiras que somente a minha mãe sabia colocar. O conjunto se compunha com a calça do mesmo tecido, boca de sino, pernas bem vincadas, tudo ao melhor estilo da época. Ensacada a camisa indelevelmente branca, o problema do nó da gravata era resolvido da forma competente pelo meu pai. Ele que não saía de casa sem estar vestido por inteiro, ou seja, de terno e gravata, além, é claro, do seu indefectível chapéu Ramenzone. Meus amigos, no primeiro dia de aula, ao receber o calendário escolar do ano, com os períodos letivos, férias e provas bem definidos, e obrigatoriamente cumpridos, eu não posso negar o orgulho que senti ao envergar pela primeira vez aquele uniforme, ou melhor, aquela túnica do velho Liceu Paraibano, que aliás tenho guardada para sempre no cabide de um guarda-roupa especial da minha memória. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz, com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem.
Se liga no Enem.
Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem. Pessoal, esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 6 horas da manhã na Rádio Paraíba FM e a partir das 18 na Rádio Tabajara FM. Então fiquem ligados, o programa Se Liga no Enem traz para você temas importantes para quem vai fazer aí o Exame Nacional de Ensino Médio, mas também para quem está nos ouvindo e quer saber um pouco mais sobre diversos conhecimentos. A área de hoje é humanas e a disciplina de hoje é ela, história. Eu queria mandar uma saudação aí, um abraço forte para todos os estudantes, todos vocês que estão nos escutando do litoral ao sertão. Sejam muito bem-vindos. Você que está escutando, você que está no trânsito, que está pegando nesse momento o seu itinerário para casa, também fique à vontade, seja muito bem-vindo, porque o bate-papo de hoje é muito importante. Nós temos um tema que atravessa todos nós e por isso mesmo é pertinente para quem vai fazer a prova do Enem em novembro. E para essa nossa missão de hoje, eu trouxe um camisa 10 aí para falar sobre o tema de história do trabalho. É ele, o nosso professor Tiago Bernadon. Tiago Bernadon é professor doutor em História da Universidade Federal Fluminense. Foi professor de História na Educação Básica das Redes Públicas e Privadas lá na cidade de Resende, Rio de Janeiro. É líder do GEPETO, é o Grupo de Estudos e Pesquisas em História do Trabalho, e vice-coordenador do Labores, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão sobre o Trabalho. Tudo isso, creio eu, já aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então, professor Tiago Bernadon, meu amigo, meu colega, e foi meu professor também, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Tiago, meu xará. Quero saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que seja um bate-papo produtivo aí e que dê alguma sorte ou alguma ajuda também a todos que estão aí pleiteando uma vaga para o sistema universitário, o que é muito importante, né? E desejo muito boa sorte a todas e todos que estão nos ouvindo aí e que vão enfrentar esse grande desafio.
Iagão, nós estamos aqui falando desse tema, né, que é a história do trabalho. Então, é importante a gente perceber as condições, né, de trabalho. Será que essas condições de trabalho dia de hoje sempre foi assim? Elas mudaram ao longo do tempo? Mas antes de entrar nesse assunto, para que a gente possa nos percebermos, né, enquanto já fomos estudantes, né, antes de entrar nas universidades, o senhor agora como professor universitário, né? Me diga uma coisa, professor. O senhor lembra, tem alguma memória desse tempo de preparação para o vestibular que queira compartilhar com a gente?
Eita, Thiago. Eu já faz um bom tempo que isso aconteceu, né? Mas vou lembrar aqui de alguns episódios, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha uma certa dificuldade em determinadas disciplinas, né? Química, física, biologia.
Não. Daí professor de, né, história, de humanas.
E aí de história, né? Minha mãe foi professora de estudos sociais, tinha muito livro de história lá em casa, né? Então, assim, desde pequeno eu tenho interesse por história, né? Familiar e por várias outras questões, mas sobretudo relacionadas à família, né? E eu lembro particularmente na época que eu prestei o vestibular, isso foi no verão de 1995, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí era uma semana inteira de provas, né? Então era duas disciplinas por dia. Uma de humanas e uma das chamadas natureza ou exatas,
isso,
né?
Isso, são as áreas, né?
As áreas, exato, né? E aí eu me lembro, por exemplo, que história até não foi a que me dei melhor, não. Foi literatura.
Olha aí, ó.
Né? Que também é outra área que me interessa bastante e tal, né? Tinha um prazer também em estudar. Agora, eu tinha essa dificuldade também com outras áreas que eu tinha que me concentrar bastante. E ainda assim, quando eu fui contar a primeira vez o gabarito na prova de química, por exemplo, eu lembro que eu cheguei a pensar, caramba, fiz abaixo da linha de corte, estou reprovado, mas depois contei de novo. Não,
o nervosismo, né?
O nervosismo, né? Não,
que
não.
Faz parte, antes, durante
parte,
e depois,
faz
foi o seu caso,
exatamente,
né?
Aí, no geral, a nota foi... Eu consegui passar. Na época eu não fiz para História, inclusive fiz para Ciências Sociais. Em 95 eu entrei na URGS em Ciências Sociais. Aí um ano depois eu pedi transferência para História. É, mas foi... Eu me lembro que assim, eu quase gabaritei Literatura, fui bem em História, fui bem em Redação, Língua Portuguesa, mas eu lembro do frio da barriga, especialmente em Química. Aliás, tem aquela música do Legião Urbana, Química. Mas enfim, mas é apenas uma... curiosidade, mas acho que faz parte, sim. Acho que todo mundo sabe que tem aquelas áreas que a gente tem maior aptidão, aquelas que tem menor, aí a gente tem que concentrar também, porque a gente tem que ter o equilíbrio, porque todas essas áreas são importantes, né? E a gente também tem que brigar para não ficar com conhecimento muito compartimentado, dizer isso aqui me interessa, isso aqui não interessa. Acho
não
que
pode
conhecimento...
dar só o que quer, né? O recado é esse, né, pessoal? Não
e
pode
é um
dar só o
conhecimento
que
de
quer,
forma né? geral, né? A gente tem que ter uma base mínima sobre muita coisa, né? E assim, a prova do Enem, né? Na época o vestibular cobrava isso,
né?
Exatamente.
A prova é interdisciplinar, então vale muito a pena você tentar trazer o conhecimento que você está tendo de uma área para outra,
exatamente,
né? Porque o Enem vale dar. Principalmente humanas. Lembrando que humanas, gente, é história, geografia, sociologia e filosofia. Então, o que você estudar de um, você vai buscando articular com o outro.
E tinha pesos diferentes, dependendo da área que tu fazia, tinha pesos diferentes também a prova, né? Então, isso era
muito
coisa importante.
Professor. Mas vamos lá, o que eles estão esperando, o que é falarmos aí sobre a história do trabalho na perspectiva Enem. Professor, vamos começar, né? Eu queria que o senhor, assim, desse de uma maneira um pouco resumida, mas o que é trabalho? A gente vai falar sobre trabalho, mas o que é trabalho para o senhor, né?
Então, eu partilho de uma concepção, né, vinculada ao chamado materialismo histórico, né, que entende que o trabalho é uma categoria, uma dimensão central na vida humana, né? É pelo trabalho que o ser humano se humaniza, digamos assim, né? Nessa interação com a natureza, ele amplia a consciência de si próprio, né? Na medida que o trabalho também é partilhado com outras pessoas, é uma relação social também que se estabelece, uma relação também de transformação da natureza, com a natureza. E que no processo histórico tem uma vinculação também, tem um processo de acumulação de conhecimento, um processo de acumulação de trocas de experiências, né? Enfim, todo conhecimento, tudo que a gente se organiza em sociedade, digamos que ela tem uma função central, né, que os filósofos chamam, como os marxistas, né, Marx e Engels chamam de ontológica, né, ela define o ser social a partir dessa relação central do trabalho. Então, assim, todas as sociedades ao longo da história, elas estão organizadas em torno de uma divisão social do trabalho, né? Então, como as sociedades se organizam para produzir e reproduzir a vida material, e também simbólica, né? Então, assim, existem muitas atividades laborativas, né? O ser humano não consegue exercer todas ao mesmo tempo, né? Mas todas elas acabam sendo importantes justamente para a produção dessa sociedade, como a sociedade se organiza, se vê, né? Pensa a si própria, né? Tudo isso está calcado, né, nas formas, nas relações sociais de trabalho e como elas estão estabelecidas. Agora, tem uma coisa importante aqui. Quando a gente pensa também que é através do trabalho, dessa interação com a natureza, né? A interação consciente, né? Que o ser humano pensa antes de agir, reflete, projeta antes de agir, né? Se relaciona com outros seres humanos, né? Nesse processo laborativo, né? Existe uma dimensão criativa. E é aí que o ser humano se humaniza. No entanto, em sociedades em que o trabalho não é plenamente livre, essa dimensão criativa também tende a ser enfraquecida, né? É o que a gente está chamando aqui de exploração e alienação do trabalho. Né? Na medida em que, se o trabalho tem uma dimensão criativa, que o ser humano se humaniza, se o ser humano tem mais consciência de si, na medida que ele exerce determinadas atividades por outras pressões que não exatamente da liberdade, né? Esse trabalho ele acaba sendo apropriado e o ser humano acaba se desumanizando também. Porque uma parte da... não existe ser humano sem essa dimensão da criatividade, da liberdade, né? Na medida que a gente trabalha, inclusive, para a produção de coisas sobre as quais a gente nem sabe para que se está produzindo, nós também perdemos uma dimensão da consciência de si. Né?
Ah, muito importante isso que você está falando. A gente trabalha, às vezes nem sabe para que isso serve. Lembra muito a cena de um filme, né? Um filme emblemático em relação à história do trabalho, que é Tempos Modernos, Charlie Chaplin, não é isso? Naquele momento que ele está ali parafusando, mas ele não sabe o que vai acontecer lá no final da esteira, né?
Exatamente.
Ou seja, ele perdeu a noção, a relação criativa, né? Com a ação dele, não é isso?
E foi muito bom ter lembrado dessa cena, Tempos Modernos, né? Que eu recomendo a todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistam esse filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que ele reflete exatamente, né? O Charles Chaplin está refletindo justamente sobre essa dimensão do trabalho nas sociedades contemporâneas, especialmente capitalistas, né? Ali ele está refletindo exatamente para um procedimento novo de trabalho, que é a esteira, né, de produção fordista. Né? E que o ritmo, as atividades ali desenvolvidas pelos trabalhadores, não são desenvolvidas pelo trabalhador, mas por um gerente de produção, por um capitalista, que dita não apenas o tipo de movimento, programa o tipo de movimento pela máquina, mas ele também programa o ritmo da produção. Então, se vocês repararem nessa cena que o Thiago está lembrando aqui, o Charles Chaplin está com as duas mãos, se eu não me engano, apertando um parafuso, ninguém sabe sobre o que, que é, ele está apertando um parafuso, mas para que, que serve esse parafuso não está dito no filme, pelo que eu me lembro. E ele é acelerado cada vez mais. E ele começa a repetir de forma mecânica este movimento. Ele perde justamente essa dimensão consciente,
sim,
né?
Sim.
E lá pelas tantas, o Charles Chaplin entra na esteira, entra na máquina,
né?
Ele é robotizado, né? E entra aquela cena clássica que ele está apertando parafusos dentro de engrenagens. E ali o personagem do Charles Chaplin, ele se torna uma engrenagem no meio da engrenagem. Ou seja, refletindo exatamente isso que a gente está tentando discutir aqui. Que o ser humano ele acaba sendo tratado como se fosse uma engrenagem dentro de uma grande máquina de produção. Ele se desumaniza. Né? Eu lembrei aqui também de uma outra passagem, já que a gente estava falando de literatura antes, né? Que tem a ver com a... E fica a dica, eu acho que para todo mundo, né? Que tem a ver com o livro A Metamorfose, do Franz Kafka.
Sim,
né? Do início do século XX,
sim,
também,
sim.
Né? Do escritor tcheco. Que
ele virou uma barata, né?
Ele vai... Então, o livro fala de um inseto. A gente convencionou a chamar de barata. Pode ser até uma barata pela descrição, mas pode ser um besouro, enfim.
Mas a sinopse, vamos falar para os nossos ouvintes. É. Fala aí a sinopse do livro.
Né?
Que tem um filme também.
Ah, eu acho que tem.
Tem uma versão de filme também.
Mas assim, o livro começa com uma frase lapidar, que é o seguinte, eu não lembro agora exatamente a frase, mas assim... O personagem, acho que é Gregor Samson, alguma coisa
Gregor
assim,
Samson,
acordou
mesmo.
Dos seus sonos intranquilos e viu que tinha se transformado em um inseto. Né? E aí a questão é que, por mais chocante que isso possa parecer, e isso é surreal, quer dizer, imagina, tu acordar não mais como um ser humano, como um inseto, mas é aí que começa a reflexão filosófica do Kafka, que tem a ver com isso que a gente está discutindo. Porque aquele ser humano, na verdade, que se transformou em inseto, ele já tinha se transformado em inseto antes, mas fisicamente ele era um inseto naquele momento. Só que esse não é o principal problema dele. Ele não está chocado com isso. Ele está chocado justamente como é que ele vai chegar no trabalho.
Transformado em inseto, ele não
exatamente.
Vai poder ir.
Não, porque ele não conseguia se mexer. Como é que as pessoas vão me ver? Como é que eu vou me ver? E eu estou atrasado, mas espera um pouquinho.
Vou perder meu emprego, né?
Eu vou dormir de novo para ver se eu volto a me tornar ser humano para poder pegar... Já perdi o primeiro trem. O que vão pensar de mim? E... ele é o provedor da família, a família começa, tu ainda não saiu para o trabalho, o que aconteceu, perdeu o trem, e chega o gerente de onde trabalha, que ele é um vendedor de um caixeiro viajante, ele vende tecidos, né? E vai lá, você perdeu o trem das 5 da manhã, o que você está fazendo às 7h15 da manhã que ainda não foi trabalhar? Então, assim, o Kafka está refletindo, ele tem outros dramas ali envolvidos, né? Sim. Mas justamente com essa questão que envolve a necessidade de trabalhar para outrem, em que tu perde a própria identidade como ser humano. Né? Então, assim, ele sabia que ele precisava trabalhar. E isso era a principal preocupação dele. Essa preocupação chega a ser tão grande, que ele sequer consegue tomar a dimensão de que uma coisa gravíssima aconteceu com o corpo dele, que ele considera isso o menor dos problemas. O problema é, o que eu vou fazer agora que eu não posso mais trabalhar?
Total, a saúde mental do Sansa, né, tá totalmente afetada de acordo com a rotina de trabalho que ele tá tendo. Ele tá tendo ali um pico de estresse, a gente poderia colocar,
exatamente,
né?
E aí vem todo o drama. Que isso aí, imagina, a coisa mais catastrófica que podia acontecer com o ser humano. E ele tá preocupado com o emprego dele. E aí vem uma dimensão também que eu acho que é interessante, se me permite, Thiago, que tem um paralelo também com o próprio Franz Kafka como autor. Claro que nem todo o livro tem uma dimensão autobiográfica, mas também tem algumas questões autobiográficas. Porque o Franz Kafka, ele tinha um emprego, digamos, que ele não gostava, que ele era vendedor, trabalhava com uma agência de seguros e tal.
Sim.
E ele considerava aquilo um trabalho burocrático, cansativo, que não acrescentava nada na vida dele, né? Então, assim, era o ganha-pão dele, mas é onde ele era justamente se expressava com o ser humano, como ser humano, era justamente na dimensão como escritor.
Ou seja, a vida que se tem era que ele tinha para trabalhar, mas a vida que ele queria era
exatamente,
a vida para
um equilíbrio. Então,
né?
Assim, eu acho que tem uma coisa meio autobiográfica ali, porque o personagem do filme também ele odeia o emprego dele. Mas isso tomou completamente todo o tempo e toda a subjetividade dele. Quer dizer, assim, o cara está vivendo uma grande crise e a preocupação dele é, caramba, eu estou atrasado para o meu emprego. E aí vem a reflexão. Trabalhamos para quê? Trabalhamos para quem? Né? Então, na medida que a gente trabalha para... Né, a gente não trabalha para essa dimensão criativa, né, para essa... como exercício da liberdade, mas a gente tem o nosso tempo tomado e a nossa subjetividade é aprisionada, inclusive, por uma relação de exploração, por uma relação de subjugação, por uma relação que nos oprime, né? e que é determinante, inclusive, para dizer quem nós somos e como nós devemos nos comportar.
E a gente nem sempre trabalha com aquilo que quer. Eu estou lembrando de outro filme agora, me veio à mente. É um filme, acho que é da década de 70, 80, chamado O Homem que Virou Suco.
Sim.
Né? Que eu acho que é o Deraldo. Deraldo é o personagem,
eu acho que é
esse
o nome, né?
Deraldo, que é feito por um personagem, pelo Drummond. E ele é um migrante, né? Ele vai até São Paulo, ele é um cordelista, ele é um poeta, né? Assim, diante da cidade de São Paulo, uma cidade moderna, uma cidade que está o tempo todo ali ofertando profissionalizações, não cabia a arte dele, né?
Uhum.
E ele se dá conta dentro de construções, né? Vai trabalhar para diversas construções em São Paulo. Quer dizer, é uma metáfora da quantidade de pessoas que saem, principalmente da região Nordeste, né? E buscaram essa vida lá na região Sudeste, principalmente em São Paulo. Eu particularmente, tenho um caso desse, professor. O meu avô, ele... Aquela história de vou ali comprar um cigarro, foi-se embora nessa leva aí, né? Volta anos, bem anos depois, né? Mas, enfim, é importante também a gente entender que, nesse caso, professor, me parece que a ideia de trabalho não é aquela ideia de salário, né? É apenas aquilo que gera o salário, né? E para a nossa vida. Ela gera diversas coisas, né? Gera diversas coisas.
Por isso que ela é central, o trabalho ele é central nas sociedades.
Na sociedade.
Especialmente sociedade como a gente, a nossa subjetividade, aquilo que nós... Como nós vemos o mundo, como nós vemos a si mesmo, em grande medida é determinado pelas formas de trabalho que nós exercemos. Pelas pressões, inclusive, que nos levam a aceitar determinados salários em determinadas condições de trabalho, em determinadas condições de salário, em determinadas condições... de relações até mesmo afetivas no ambiente do trabalho, né? De dignidade também, que não são muitas vezes de livre escolha, né? Mas como oportunidades que nós temos de um mercado restrito, né? Que há muita competição, inclusive, para que a gente possa se posicionar né, ter algum ganha-pão com algum conforto, né, alguma retribuição também, que nos dê uma certa dignidade também na vida social.
Pelo que eu entendi, até aqui, trabalho é algo que existe desde que o homem se organize em sociedades, né, tinha divisão dos trabalhos. Agora, me parece que há um momento de inflexão. Né? E esse momento, ali no século XVIII, né, 1760, na Revolução Industrial, modifica totalmente, e até, eu diria, não apenas só modifica, me parece que homogeneiza, né? A gente acaba, criou-se um padrão de trabalho, né? Uhum. E aí eu vou querer que a gente, que o senhor fale um pouco sobre isso. Pessoal, estamos aqui nas rádios Paraíba, Tabajara FM, com o programa Se Liga no Enem. Todos os estudantes da nossa rede pública estadual, do litoral ao sertão. Eu estou aqui com um bate-papo muito legal, muito interessante. Não acabou não, viu? Estamos na metade. Vamos agora viajar até o século XVIII, porque, professor, eu gostaria muito de saber essa questão que é fundamental. Esse tema da Revolução Industrial, ele despenca no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, como a gente está falando de trabalho, não teria como não falar dele. O que é que mudou, de fato? Quais foram a dinâmica, as relações, né, de tempo, a relação de divisão do trabalho que mudou no século XVIII? E vem mudando, né? Porque nós estamos na quarta fase da Revolução Industrial.
Então, nós temos aí uma nova dinâmica que não começa propriamente com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, digamos, ela se agrega a um processo que é anterior e que, em grande medida, ainda hoje tem também a sua expansão, por exemplo, né, em relação a populações indígenas aqui no Brasil, que é chamada acumulação primitiva de capital. Que tem a ver com o quê? A separação do produtor direto dos meios de produção. Parece uma palavra, não são termos técnicos, mas o que isso quer dizer? Né? O trabalhador, a partir lá do século XVI, XV, sobretudo na Inglaterra, certo? Então ele é localizado no tempo e no espaço, não tem a ver com natureza humana, tem a ver com processo histórico. Esse processo histórico é algo que passa a se desenvolver ao longo do tempo. Podia não ter surgido, podia ter... podia não ter acontecido, podia ter retornado, mas, enfim, ele surge um processo que se expande por todo o globo, que é a separação do produtor direto dos meios de produção. Significa o quê? Que o trabalhador que tem acesso à terra, que tem acesso às suas ferramentas de trabalho, que tem acesso, né, a um rio para pescar e tal, ele é separado disso por um processo, muitas vezes, né, central, como, por exemplo, o cercamento dos campos, em que esse trabalhador ele é impedido de ter acesso aos meios de subsistência pelo próprio trabalho.
No caso, a terra, né? Cercamento dos campos, porque exatamente. A gente está falando daquele período que a exatamente. Riqueza sai da exatamente. Terra,
né? Fundamentalmente da terra, mas a gente pode pensar também depois isso com artesanato, a gente pode pensar isso com pescadores, né? Ou seja, as pessoas, né? A gente pode pensar isso hoje, né? Os indígenas com as suas reservas, que é acesso à terra, recursos naturais, à água, né?
A gente está falando sobre as terras raras.
Exatamente. Né?
Né?
Então, assim, essas pessoas elas passam a ser violentamente separadas do acesso a meios de subsistência que eles tinham acesso aos meios de produção para a sua subsistência. E aí eles são impelidos, obrigados, de forma compulsória, a achar alternativas para a subsistência. E a alternativa para a subsistência começa a surgir através da venda da força de trabalho em troca de salário.
Então, eu não tenho como produzir riqueza, a única opção que eu tenho é vender meu tempo de vida, né?
Exatamente.
Para trabalhar.
Nem só produzir riqueza, não tenho como sobreviver.
Não tenho como sobreviver, porque eu não tenho terra.
Não tenho terra, eu não tenho, veja só, eu não tenho nem como mais coletar galhos para fazer uma fogueira, porque as árvores e os galhos agora têm uma propriedade que eu preciso pagar.
Privada,
exatamente, eu preciso pagar para coletar lenha, eu preciso pagar para comprar farinha, eu preciso pagar para ter acesso a leite, a frutas, coisas que de forma geral, com condições muito difíceis, né, as pessoas tinham algum acesso para os meios de subsistência, com muitas dificuldades, né? Com muita fome, com muita dureza, com muito trabalho, né? Mas agora não tem mais. Isso obriga as pessoas, né? E também há uma série de legislação que obriga as pessoas, efetivamente, a não serem vadios ou vagabundos. passa a considerar as pessoas que não têm trabalho e não têm como sobreviver vadios e vagabundos e que são sujeitos a punições. Inclusive, na Inglaterra, não eram punições não apenas lá no século XVI, XVII, não apenas era a prisão, mas podia ser a mutilação, podia ser pena de morte, podia ser gravar o rosto, né, com a ferro quente, podia ser, inclusive, escravização.
Um né? Parênteses, professor, que aqui no Brasil, você está falando essa questão, né?
Sim.
E quem não estivesse trabalhando seria enquadrado. Cadê sua carteira de trabalho? Exato. Aqui no Brasil tivemos uma lei na era Vargas, não foi isso? Em 41.
Tivemos antes.
Antes também, não
tivemos
foi?
Tivemos antes. Tivemos no final da escravidão, a gente teve essa lei também aqui no Brasil. Né?
Sim.
E a lei diz o quê? Aqueles que não têm os meios de subsistência precisam procurar emprego, precisam ter o trabalho. É diferente de alguém que tem os meios de subsistência. Por isso, um playboy, legalmente, não é considerado um vadio.
Sim, porque né? Ele já tem uma herança.
Exatamente.
Mas sobre a lei daqui, no período da era Vargas, né? Ficou conhecida como lei da vadiagem.
Exatamente.
Ou seja, se você não tivesse como comprovar... Olha, pessoal, que esse período da era Vargas despenca do Enem, presta atenção. Se você não tivesse como comprovar que você era um trabalhador, ou seja, o Vargas... com a cultura política do trabalhismo, não é isso, professor?
Isso.
Ele envolveu a gente, inclusive efetivando essa sua ideologia através do Código Penal, dizendo que se você não comprovar trabalho, você poderia
Exatamente.
Ser preso.
E aí, então, a partir disso que está acontecendo com Vargas, está falando que acontece antes também no Brasil e está acontecendo antes ainda na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, obriga as pessoas a formarem um mercado de trabalho. Vejam só, nós estamos acostumados, né, na sociedade que vivemos, a procurar emprego e achando que a vida é procurar emprego, ter um trabalho assalariado, não apenas é um ideal de vida, mas é algo absolutamente natural. Não é. E houve um grande processo, inclusive, de força para haver a disciplinarização, o convencimento das pessoas... Né? A naturalização das pessoas reconhecerem que vender a força de trabalho por um salário, né, é algo natural. E o que, que acontece? Essa venda de salário, né, o salário pago para um trabalhador, né, no capitalismo, e a gente está falando das origens do capitalismo, né, esse trabalho ele sempre é menor do que o trabalho efetivamente produz de riqueza. E é aqui, nessa chamada mais-valia ou mais-valor, que se dá a relação de exploração capitalista. Né? O trabalhador recebe... Né,
ao final do mês.
Ao final do mês,
quantidade...
a quantidade da venda da sua única mercadoria que ele tem para vender, que é a força de trabalho, ele recebe menos do que efetivamente ele vale. Ele produz muito mais, ele produziu
durante
muito mais
mês.
Do que de todo mês, do que ele efetivamente recebeu no final do mês. Né? Essa diferença... ela é apropriada pelo capitalista e é aqui que se dá a relação de acumulação capitalista e de exploração da força de trabalho do capitalista. Isso, essa formação do mercado de trabalho, ela está diretamente relacionada a uma lógica também do ponto de vista do capitalista, que no mercado ele tem que produzir mais mercadorias em grande quantidade e de forma mais barata porque ele compete com as mercadorias de outros capitalistas. Isso obriga o quê? Obriga o capitalista sempre a renovar a tecnologia empregada. A tecnologia empregada na produção. Inclusive para diminuir a sua dependência em relação ao trabalho humano.
Professor, mas me diga uma coisa. E aquela profissão, nos nossos dias, né? Trazendo para os nossos dias. Aquele profissional que está dentro do carro, trabalhando como Uber. Como é que essa lógica a gente pode... Como é que a gente entende? Porque ele não tem diretamente um patrão, não é isso? Ou tem?
Então, é aqui que... Então, só deixa eu encerrar uma questão sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial não é porque Deus juntou um monte de gêniozinhos, né, engenheiros na Inglaterra, lá do século XVIII, para fazer a Revolução Industrial. É porque as pressões do capital levaram as pessoas a procurarem inovações tecnológicas para gerarem novas ferramentas, novas máquinas de trabalho que geram a Revolução Industrial. E esse processo não se interrompe. O capitalismo ele acaba gerando um grande boom de tecnologia até hoje. Da Revolução Industrial para cá, né, nós temos aí pouco mais de 200, né, 250 anos, né, a gente já tá, passou da lua. Já
começamos com a queima de combustível do carvão.
Exatamente.
Passamos para a eletricidade, depois
Exatamente.
Petróleo, e aí a gente está hoje...
E aí o capital...
Energia solar, quer dizer, tudo para captar energia, para colocar dentro da, dessa
para lógica. A reprodução do capital. O capital precisa sempre ser ampliado. O capitalista ele precisa investir para gerar mais capital. E faz isso através do mercado, e ele faz isso produzindo mercadorias com a força de trabalho assalariada. Não só assalariada, mas sobretudo assalariada. E faz isso também simultaneamente procurando novos mercados e novas tecnologias. E isso não para. Por isso que a gente sempre fala em crescimento econômico. E nunca vai se satisfazer, porque o capital nunca se satisfaz. E isso acontece, então, hoje com a questão dos Ubers, né? O Uber é uma saída também para que capitalistas pensem como ganhar mais dinheiro, certo? Investindo em tecnologia e reduzindo custos. O que, que uma empresa como Uber, e é bom a gente lembrar que o Uber é uma empresa, faz?
Mas vamos pensar a urbanização, né? Que é
exatamente.
Um movimento, não é só dessa empresa. A gente está falando do movimento que é a urbanização.
A urbanização, o que essas empresas fazem? Essas empresas, elas organizam algoritmos, organizam as ferramentas propriamente, né, de trabalho, e convence o trabalhador, inclusive com questões bastante concretas, né? Eles fazem sua agenda de trabalho, eles fazem, né, a sua tem uma, não estão presos exatamente, por exemplo, dentro de uma fábrica, dentro de uma loja comercial, etc.
Cartão,
não tem que bater o cartão,
né?
Etc. Mas essas pessoas, elas acabam diminuindo custos para essas empresas que vendem o algoritmo, né? Então, então, assim, o carro, ele é do motorista. O pneu é custo do motorista. O óleo é custo do motorista. Tudo, a gasolina é do motorista. E ele vende, né, o seu serviço através dessa ferramenta do qual ele não tem controle, que está em outro país, que está em outra região do mundo, que tem seus acionistas, que, assim, vendem esse serviço a partir desses trabalhadores que passam a serem, ingressam, né, esse processo, né, essas relações de trabalho, e eles perdem, em grande medida, o controle. Aquilo que é visto como maior liberdade, né, vão criando também outras ferramentas. Ele já não tem mais controle sobre o preço, ele não tem mais controle sobre, por exemplo, ele tem limites cada vez mais restritos para negar, por exemplo, o número de viagens recusadas, né? Ele trajetos, enfim. E ele tem os custos operacionais que não são mais da empresa, mas são transferidos diretamente para ele. Isso significa o quê? É justamente nessa lógica das empresas capitalistas procurarem reduzir custos, né, em cima do trabalho de seus empregados, né? Então é a tecnologia, né, essa tecnologia digital cada vez mais ampla, né, em escala global. Então a gente está falando de empresas que inclusive estão praticamente em todo o globo, e que não tem custos trabalhistas, que não tem custos empregatícios, ou tem custos cada vez mais reduzidos, na medida que eles são transferidos para o próprio trabalhador, né? Então, isso é uma novidade histórica, por exemplo, desse início do século XXI, que transforma bastante as relações trabalhistas da Revolução Industrial para cá, né? E muitas vezes, inclusive, esse trabalhador não se vê exatamente como trabalhador, ele vê até como sócio dessas empresas, né? Mas à medida que as coisas avançam, a gente vai vendo que muitos estão se dando conta que eles não têm mais essa autonomia que inicialmente era tão sedutora para ele ingressar, digamos, nessa prestação de serviço.
Sedutora do tipo, e aí a gente pode entender, né? Eu vou trabalhar, faço o meu horário.
Exatamente.
Eu vou trabalhar, eu sei até onde eu vou,
exatamente,
até onde eu não vou, o dia que eu vou, o dia
exato,
que eu não vou.
Que são questões muito pertinentes.
Sim, sim.
Muito pertinentes.
Que são interessantes, mas não promove esse sujeito a uma outra função que não seja a venda do próprio trabalho e do próprio tempo de vida, né?
É um outro tipo de apropriação do trabalho que não é exatamente o trabalho assalariado.
É, né? Ele faz a sua renda, né? Mas ele também não é, no sentido neoliberal, né? Ele não é, me parece, o dono,
o
próprio contador, o sócio, o produtor, o setor de marketing, ou seja, ele não é uma empresa. Né? Ele, ainda que faça a sua rotina, né? Inclusive a sua meta, ele ainda está nessa relação que a gente está conversando aqui, me parece, na venda do seu tempo de vida.
Exatamente.
Ou seja, a venda do trabalho. Né? Agora, falando em tempo, para a gente encerrar, temos pouco tempo.
Certo.
Né? Mas a gente está tendo uma discussão sobre essa questão da escala 6 por 1. Falando da Revolução Industrial, me parece que lá atrás isso já vinha acontecendo e sempre da parte dos que se veem prejudicados, que são os proprietários, né, a burguesia, tudo, me parece que há um discurso de que a coisa vai quebrar, né? Como era essa experiência? Temos aqui um resuminho, né? 3 minutinhos para a gente resumir. Como é que era essa lógica do tempo? Como é que ela vem sendo construída, né? Então, nessa relação?
O tempo ele é completamente transformado nas relações capitalistas, especialmente depois da Revolução Industrial. Um exemplo, a luz elétrica. A luz elétrica rompe a ideia de dia e da noite, né? Antes, os trabalhadores eles tinham um ritmo muito mais vinculado à natureza. Chovia, inverno, verão, né? Com a Revolução Industrial, as relações de trabalho elas são 24 horas por dia.
Né? Tá dentro do shopping, por exemplo. Shopping você não sabe, às vezes, se é de manhã, se é de tarde,
exatamente,
se é de noite.
Exatamente. Né? As fábricas funcionam, né? Em turnos de 24 horas, podem funcionar perfeitamente. Então, assim, as dinâmicas de trabalho transformam-se completamente. E aí o que nós temos desde o início da Revolução Industrial é justamente longas jornadas de trabalho, né? Inclusive com crianças, né? Com mulheres grávidas, né? E que colocavam ali o trabalho dentro dessas fábricas, esses ambientes capitalistas, como prioridade máxima, né? O tempo deles era uma prioridade máxima. Então, nas primeiras lutas trabalhistas, né? Ou das principais lutas do movimento operário, né? Isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a principal questão aglutinadora das lutas sociais, além de regulamentação da jornada de trabalho para mulheres, crianças, questões de acidente de trabalho, etc., né, dizia a respeito sobre a limitação da jornada de trabalho. Então, lá no século XIX, por exemplo, né, ainda em 1889, a gente esse programa vai no 14 de julho, né? Na época do centenário da Revolução Francesa, em 1889, né? Grupos de movimentos operários, né, socialistas, se juntaram em Paris e escolheram a data de 1º de maio, que se referia a um massacre e uma greve em Chicago, em 1886. Escolheram a data do 1º de maio como a data símbolo de todos os trabalhadores por suas lutas em comum. E a principal luta em comum, a primeira luta em comum naquele momento era justamente a regulamentação da jornada de trabalho para no máximo 8 horas. E o lema era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Porque é exatamente no lazer que a gente estuda, que a gente se diverte,
cria, né?
Que a gente tem laços afetivos. Cria, é exatamente ali que a gente se humaniza. Então havia um estabelecimento, veja, 1889, que era necessário e urgente limitar a jornada de trabalho a, no máximo, 8 horas de trabalho. Então, a gente está, inclusive, hoje, nesse debate da escala 6 por 1, a gente está discutindo a redução de uma jornada de trabalho que foi pleiteada ainda no século XIX. De lá para cá, quanta tecnologia não foi implementada que permitiria a nós reduzirmos ainda mais a jornada de trabalho? Por quê? Porque a tecnologia empregada junto com a nossa força de trabalho aumentou substancialmente a produtividade e a apropriação dessa produtividade pelo capital. Ela não foi acompanhada também da mesma proporção em relação aos rendimentos, autonomia e liberdade para as pessoas. Então vejam, nós vivemos uma ideia de que a tecnologia ela foi desenvolvida para diminuir os nosso sofrimento em relação ao trabalho. Só que toda a tecnologia empregada ela tem dinamizado as nossas relações de trabalho, nos sufocado, por exemplo, um celular faz com que a gente trabalhe 24 horas por dia, 7 dias
na
semana.
Chega do trabalho com as demandas do trabalho. Você está no seu sofá ainda resolvendo o dia
de trabalho. Exatamente.
Né?
E aí a gente não está resolvendo isso. Então, assim, essa questão da jornada 6 por 1 é uma questão que remete ao século XIX. Vários outros países já resolveram
já
isso.
Já deveríamos ter feito isso.
Então,
é
a gente
está
exatamente. A gente tá tratando de uma questão que é lá fundamental. Inclusive, uma maior divisão, digamos, dos rendimentos ou uma maior divisão da capacidade produtiva que a humanidade produziu em relação à tecnologia, que ela é concentrada hoje, sobretudo, para satisfazer o capital, quando ela poderia, sobretudo,
satisfazer
nossas necessidades humanas, nos liberar, inclusive, para estudarmos mais, para nos divertirmos mais, para praticarmos esportes, para termos relações afetivas, da saúde. Enfim.
É isso que essa demanda da 6
cuidar da nossa agora. Família, exatamente. Então, assim,
a redução, né?
A redução da 6 por 1 é ainda um debate possível que seria, poderia ser feito, né, para humanizar ainda mais. Há um debate fundamental sobre a humanização da nossa sociedade. E ela passa prioritariamente, neste momento, para a escala 6 por 1. Mas eu digo, ela ainda é insuficiente para os debates se nós queremos discutir seriamente a questão da liberdade e da emancipação humana.
Show de bola, gente! Quanto conhecimento, quanta coisa boa aí. Direcionamentos e raciocínios, conceitos, tudo isso aqui no programa Se Liga no Enem. Esse foi o programa e estaremos no ar de terça a sexta-feira a partir das 6 da manhã, tá? Na Rádio Paraíba FM. E a partir das 18 horas na Rádio Tabajara FM, professor Tiago Bernardon. Muito obrigado, meu querido.
Eu que agradeço.
Aula, viu? Então, pessoal, fiquem ligados. Valeu!
Se liga no Enem! Se liga no Enem!
Tabajara FM, a rádio que toca cultura. Tabajara FM, notícias.
E a Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta terça-feira, a seleção de Luis de la Fuente venceu com uma atuação dominante a seleção da França por 2-0 em Dallas e mantém viva aí a busca pelo bicampeonato mundial. Oyarzabal de pênalti e Pedro Porro marcaram os gols da equipe espanhola, que fez a torcida gritar olé no fim do jogo diante da superioridade com sobras. E agora a seleção da Espanha aguarda o vencedor entre Argentina e Inglaterra, que jogam nesta quarta-feira às 4 horas da tarde em Atlanta. A grande final será no próximo domingo, também às 4 da tarde.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tabajara FM.
Como o sol, o rosto e a cabeça quente. Com Madalena, vamos embora. Agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola, um pedaço de pano, um esconderijo e um aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola. E na viagem vou cantar pra Madalena. Não chore não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu, eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em teu cavalo. E logo no paraíso chegaremos. Vejo cidades, fantasmas e ruínas. À noite escuto o seu lamento. São pesadelos e aves de rapina no sol vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito. Naquela sombra vou armar a minha rede e olhar os solitários viajantes. Beber, cantar e matar a minha sede. Lá longe, onde tudo é verdejante. Não chore não, querida, esse deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, e leva em teu cavalo. E logo no paraíso estaremos. O padre vai rezar uma prece tão antiga. Domingo na capela da fazenda. Brinco de ouro e botas coloridas. Nós dois aprisionados nesta lenda. Ouço um trovão e penso que é um tiro. A noite escura me condena. Não sei se vivo, morro ou deliro. Depressa